You're with SBS Radio.
Então, boa tarde, pessoal. Sou Beatriz Wagner. Estamos aqui com o nosso convidado especial de hoje, o Luiz Fernando Arruda de Carvalho. Tudo bem, Luiz Fernando?
Tudo bem, tudo bem.
Tudo ótimo. Então, vamos conversar aí como conseguir o emprego dos seus sonhos na Austrália, aí o drama de muita gente, mas quem já conseguiu sabe que é possível. Qual é o recado, Luiz Fernando, o primeiro que você dá para quem está desesperado que não está conseguindo emprego na Austrália?
Eu acho que o primeiro recado é exatamente esse. Entender que existe uma demanda muito grande por profissionais na Austrália. A Austrália ainda é um país de oportunidades e que se você construir as etapas necessárias, você vai conseguir. Exige esforço e exige tempo. Não é um processo fácil, mas que consegue. E a gente tem aí muitas histórias de sucesso. E acho que é um momento bom, inclusive, para quem está buscando trabalho na Austrália.
E qual é a importância de construir uma boa network, né? Uma rede de contatos? Só antes de falarmos do networking, qual é a sua relação? Como é que você tem trabalhado com isso? Como é que você se encontrou como um mentor e coach, né? Para conseguir emprego?
A minha história na Austrália começou como consultor, depois fui trabalhar com agência de estudante, quer dizer, ajudando... A gente está ajudando gente a se estabelecer na Austrália já há 8 anos. E o trabalho é uma questão fundamental, né? Quer dizer, eu acho que a felicidade está diretamente relacionada com o seu trabalho. Através de um bom trabalho você consegue se realizar. Pessoalmente ainda consegue o dinheiro para sustentar a vida na Austrália. Uma vida muito boa, mas também não é necessariamente uma vida muito barata. Então, quer dizer, ter um trabalho é importante para isso.
Especialmente nas grandes cidades, né? A vida ficou muito mais difícil, os aluguéis e...
Exatamente, Sydney e Melbourne, algumas das cidades mais caras do mundo, né? Então, dentro dessa, é uma demanda crescente, né? Quer dizer, as pessoas precisam de ajuda, não é, como eu disse, um processo relativamente fácil, e aí esse processo evoluiu para a gente desenvolver um programa para ajudar as pessoas. Então, a gente desenvolveu um programa a gente chama de Job Search Coaching, mas realmente um coaching para quem quer arrumar trabalho qualificado na Austrália.
E então, começamos pela rede de contatos. Parece ser um dos aspectos mais importantes, não é? Como é que alguém consegue fazer uma rede de contatos chegando num país onde não conhece ninguém?
Excelente pergunta, excelente pergunta. É importante a gente... Isso é uma das coisas que a gente trabalha muito nesse programa. E acho que a primeira parte é identificar quem são as pessoas que você precisa conhecer. Né? Quer dizer, dependendo da profissão que você está buscando... Quem são as pessoas que tomam decisão, né? É importante que você seja conhecido pelo se você, vou dar um exemplo, você quer ser um engenheiro civil, que você conheça senior engineers, né? Quer dizer, engenheiros ou project managers, pessoas que vão poder te indicar para um trabalho na própria empresa ou para outros trabalhos. Então, o primeiro passo do networking é mapear esse mercado, entender quem são as pessoas.
Na nossa experiência aqui, há muitos anos, acompanhando a comunidade brasileira, nós vemos que a networking, a rede de contatos dentre os brasileiros mesmos, funciona muito. Digamos, mais para trabalhos, assim, para se virar, né? Para fechar o furo, para viver, para comer, para pagar aluguel. Funciona muito bem. O que você acha dessa networking dentro de brasileiros? Ela é positiva para...
Ah, excelente. Não, é assim, toda... Quer dizer, contatos é sempre bom, né? Quando você está chegando na Austrália e você não conhece ninguém, e às vezes não domina a língua, né? Então, o seu acesso mais fácil vai ser realmente pessoas que falam a sua língua, né? Então, a comunidade portuguesa, acabam se encontrando. E aí é importante, se você está buscando trabalho, você realmente começar a conversar sobre isso. A gente sempre orienta que você puxa esse assunto de uma forma que você possa aprender. Quando você está chegando, quer dizer, você começou a conversar com uma pessoa, encontrou ela no churrasco, num evento, etc. E você pergunta, o que é que você faz? Ah, não, eu trabalho com restaurante. Não deixe a conversa morrer nessa conversa. Quer dizer, ah, trabalho em restaurante? Muito bacana. O que é que você faz? Como é que você conseguiu esse trabalho? Como é que foi a entrevista? E você aproveita essa oportunidade para aprender mais sobre isso.
Ganha cash, ou ganha... ou tem contrato, tá recolhendo superannuation, te pagam os pênaltis, as horas adicionais ou não.
Começa a aprender mais, né? Quer dizer, conversando com as pessoas que já estão aqui há mais tempo, você tem a chance de aprender muito. E, eventualmente, também fazer contatos. Quer dizer, uma pergunta que você tem que sempre fazer é assim, como é que é? Você pode me passar o contato do gerente do restaurante que você trabalha? Essa é uma pergunta melhor para fazer do que perguntar assim, ah, mas tem vaga lá no seu restaurante? Porque a pessoa com quem está conversando pode até nem saber que eles estão querendo contratar. Então é interessante, como eu disse, já buscar o contato com as pessoas que tomam decisão.
O inglês é fundamental, é claro, né?
O inglês vai facilitar muito a sua vida e para quem quer realmente uma carreira, um trabalho qualificado, o inglês vai fazer toda a diferença.
Então, para quem chega, não é importante assim que realmente haja uma dedicação total a dominar a língua inglesa? Esse é o aspecto mais importante para realmente conseguir um trabalho depois?
Eu diria que não é só para quem chega. É muito comum, assim, no mercado brasileiro, né? Que chega estudante, a pessoa chega para estudar inglês. E estudar inglês é uma coisa difícil, né? Quer dizer, toma muito tempo e também não é barato. Então, existe a opção no mercado também dos cursos técnicos profissionalizantes. E é muito comum você chegar e assim que você chega num nível, lá, um intermediário para o avançado, você já muda de curso e abandona o inglês e vai fazer um curso de business, de management e tal. A gente acredita que quando você chega num nível do intermediário para o avançado é quando você está começando a aprender o inglês. Então, largar o curso de inglês nesse momento pode ser uma coisa que vai realmente parar a sua carreira. Você vai, não tem nada de... Assim, é muito bacana a questão da igualdade na Austrália, em que você consegue ter um trabalho que não é qualificado e ainda assim ter uma vida digna, ganhar dinheiro, ter uma vida com muita qualidade. Mas se não é isso que você quer, se você quer alcançar mais, investir no inglês é fundamental.
É fundamental. Quais são as características do mercado de trabalho australiano que são muito diferentes do Brasil e que as pessoas têm que ter em conta ou que elas demoram para se dar conta e isso prejudica que elas acabem conseguindo trabalho?
São muitas as diferenças, né? Acho que uma principal diferença nesse momento é o índice de desemprego na Austrália, que só cai, o que significa que existem muitas oportunidades.
Há,
né?
Trabalho.
Existe. Existe trabalho e precisa de gente qualificada. Então, essa é uma diferença muito grande. Outra diferença é realmente que você está competindo com o mundo, né? Você tem gente de todo canto do mundo, então no Brasil é muito diferente isso, né? Quer dizer, e hoje a situação do Brasil, para quem está procurando trabalho, é crítica, né?
E ao longo desses anos todos também nós temos visto que o profissional brasileiro é muito bem visto na Austrália. É um bom trabalhador, um cara dedicado, um cara que dá o tempo, comparando assim até com o próprio australiano, né? O brasileiro realmente dá o sangue e pega. Você tem também essa ideia de que o profissional brasileiro já tem as portas abertas junto a muitas empresas?
Boa pergunta também. Isso depende de que trabalho exatamente nós estamos falando.
Eu estou falando da área profissional, profissionais.
Um trabalho mais...
Geólogos na área da mineração, petróleo, IT, engenheiros, né? Assim.
Com certeza. O trabalho qualificado, a nossa ética de trabalho é diferente e nós somos realmente pessoas dedicadas, focadas no resultado. Quer dizer, é muito difícil você ter... no Brasil não existe essa coisa de fazer o trabalho por fazer, você está normalmente envolvido com o sucesso da empresa, e realmente essa coisa de dar o sangue, vestir a camisa, não é só um chavão, né? É um fato. Por outro lado, para os empregos menos qualificados, hoje em dia já existe uma imagem muito negativa dos brasileiros.
Sim, faremos a diferença aí. Isso é para quê? Garçom, atendente, faxineiro...
Isso. Aí o que acontece é que às vezes o brasileiro não tem tanto compromisso com esse tipo de trabalho, ou às vezes não entende que ele está construindo a sua imagem aqui dentro. Aqui ninguém conhece. Quando você chega e começa a trabalhar, você pode ser um engenheiro e ter a oportunidade de trabalhar na construção. Pode ter a oportunidade de trabalhar na construção, mas você não dá tanto valor a isso porque não é o que você quer fazer. E você não percebe que você está construindo a sua imagem. Então, às vezes, as pessoas não levam isso tanto a sério, se atrasa ou falta. E isso, a gente tem visto isso, muita gente, já em algumas áreas, resistência a contratar brasileiro.
Nós temos visto nas redes sociais, né, muita reclamação dos brasileiros que sujam a imagem, né, dos outros brasileiros, é uma minoria, sem dúvida, mas isso realmente acontece. Quais são os problemas que você tem visto acontecendo?
No nosso trabalho na agência, durante muito tempo, a gente quer dizer, trabalho sempre foi uma preocupação e a gente chegava a arrumar trabalho para as pessoas. Quer dizer, para trabalhos não qualificados, você tem que botar sua cara lá fora, tem que ir lá realmente bater na porta dos lugares e existe muita demanda mesmo. É um dos setores que mais cresce, esse setor de hospitalidade, por exemplo, ou de construção. Mas é muito... A gente já viu, eu já vi coisas de todo tipo, assim. A pessoa sumir, não aparecer, consegue a vaga, nunca mais aparece, não dá resposta, coisas tristes até.
Outro problema é que esses brasileiros não são dessas profissões, né? Porque são profissões.
Sim, claro.
Um garçom, um pedreiro, são profissões que existem, né? O conhecimento, e essa garotada não é a profissão deles, né? Eles não são especialistas, né? Técnicos nessas áreas.
Não, mas o problema não é a pessoa não ter o skill, né? Quer dizer, porque isso, claro, você vai receber um trabalho que você tem capacidade de fazer. Muito difícil alguém dar uma oportunidade para você num trabalho que você não consegue fazer. E eu tenho a impressão que o que essa molecada, que é mais a molecada mesmo, que não entende, é que ao fazer isso daí, você não sabe com quem você está lidando. O seu chefe, que está te empregando como labor, né, na obra hoje, é o mesmo cara que pode te indicar para um trabalho de IT no futuro. Porque você não sabe se o irmão dele tem uma empresa de IT. Então, se você tá tendo um comportamento que não é um profissional, se você não tem um comportamento sério, se você não se comunica com retidão, nessa hora você pode estar desperdiçando oportunidades sem saber.
E na área de profissionais altamente qualificados, que nós temos muitos, né? O processo de seleção também é diferente aqui. Começa com a apresentação, né? Candidatando-se a uma vaga, apresentando o seu currículo vitae, né? O seu resumê, o seu CV. Alguma dica especial aí de como apresentar CVs? Eu como faço processo muito de seleção aqui na SBS, eu vejo que os brasileiros mandam CVs de 5 páginas e os australianos mandam CV de 1 página, né? Mas quais seriam as suas observações nos cuidados para o currículo vitae?
Olha, o currículo é realmente é a sua primeira impressão que você vai causar. Então, muito cuidado ao fazer isso. A gente costuma falar que as pessoas precisam focar no mercado. Como é uma ferramenta de vendas o seu currículo, e quando você encara o currículo como uma ferramenta de vendas, você precisa entender o que as pessoas estão buscando. Então, se você colocar toda a sua experiência, tudo que você fez, você pode estar colocando lá um monte de... Você diz, faz um currículo de 5 páginas que não é relevante para aquilo que as pessoas estão buscando. Então, essa questão da relevância é ainda mais importante hoje em dia, que a primeira busca, quer dizer, a pessoa vai fazer uma busca na internet por um candidato. Então, as palavras-chave que eles usam, que o mercado usa na busca, se essas palavras não estiverem no seu currículo, ele não vai aparecer. Então, entender o que o mercado está buscando, e o mercado australiano, nesse aspecto, vai ser bem diferente do mercado brasileiro, entender o que o mercado está buscando é o primeiro passo para fazer um bom currículo.
E um dos problemas que a gente fala é do overqualified. O cara põe um currículo com tudo que ele tem, o que ele não tem, e a vaga não é para aquilo. E na Austrália é muito certinho que o cara está procurando o cara para aquilo. Se você quer pegar aquela vaga, você tem que dizer, eu sei fazer isso. Eu não sei fazer muito mais do que isso. Conta contra, não é?
Muito, muito, muito bem colocado. Bom, primeiro é um pouco aquilo que a gente falou, da pessoa estar mais preocupada com si mesma e tudo que ela já fez na vida, quando, na verdade, ela tem que se apresentar como uma solução para o problema do outro, né? Quer dizer, as empresas, quando estão contratando, tem um problema que elas querem resolver, você tem que se mostrar como a solução para esse problema. Na questão da qualificação muito maior, o que acontece é que você pode se tornar um problema. Quer dizer, eu estou aplicando para uma vaga de engenheiro júnior, mas eu já fui project manager lá no Brasil.
Sim, as pessoas acreditam que se colocarem que elas são muito melhores, elas vão conseguir, e não é verdade.
Do
o
ponto
cara, ele desconfia de um cara que é bom demais para a vaga. Não, se tu é tão bom assim, tu não vai ficar fazendo esse trabalho que nós queremos que você faça.
É exatamente isso. Quer dizer, o empregador, ele entende que você provavelmente não vai... Não é isso exatamente que você está buscando, que você está só pegando... Quer dizer,
só para fechar aí um tempinho, mas que depois as suas ambições são muito outras.
Então ele vai investir em treiná-lo, investir em você para que você saia dali daqui a 6 meses, assim que aparecer uma outra oportunidade. Então essas coisas, também é uma recomendação para quem está fazendo currículo, precisam ficar muito claras. você precisa já mostrar se você tem uma qualificação muito maior do que o mercado está buscando, por que que você está buscando aquela vaga. É possível entender por que que uma pessoa que tem uma qualificação maior vai começar na Austrália num cargo um ou dois níveis abaixo. Você consegue explicar que você precisa dar um passo para trás, para depois para frente. Mas você precisa deixar isso muito claro, como isso se encaixa no seu plano de futuro. E um outro problema também é quando você ameaça a posição de quem está te contratando. Quer dizer.
Claro. Mas ser imigrante, ser estrangeiro é um problema. Você está competindo em desvantagem com os locais, né? De saída, assim. O cara fala inglês perfeito, você tem aquele sotaque, dependendo do cliente que você vai ter que tratar, né?
Isso pode
não,
ser.
Não é uma disputa igual a igual, é?
Não. Eu não diria que não. Eu diria que não é igual para igual. Existem muitos obstáculos e é por isso que você precisa realmente ter uma estratégia bem montada, entender, estar preparado para essa busca. Quer dizer, é importante que você entenda que esse processo ele pode ser um processo longo, pode ser um processo frustrante, porque realmente não é fácil. Então, quanto mais ajuda você tiver, melhor. Né? Você estiver preparado, saber como se comunicar, o que você tem que dizer, como você tem que se apresentar. Quer dizer, existem formas de reduzir esse sofrimento todo e de reduzir o tempo que você vai conseguir o trabalho.
Bom, depois de conseguir um bom CV, né, bem recomendado, adaptado à vaga, você é chamado para a entrevista, né? Você foi shortlisted.
Isso.
Há problemas na hora da entrevista que, dependendo da atuação do cara, ele pode perder o emprego porque não soube como levar a entrevista?
Ah, sem dúvida. Mas isso não é, de novo, não é só o migrante. Isso, cada vez mais, as pessoas têm dificuldade em conseguir. Uma das minhas clientes, por exemplo, que conseguiu uma entrevista com a PricewaterhouseCoopers, a PwC, uma empresa de consultoria gigante, a empresa forneceu um guia de como se preparar para a entrevista. Eu achei muito interessante isso, porque é isso. Eles sabem que podem estar perdendo bons candidatos porque não estão preparados para mostrar aquilo que sabem. Então, você se preparar é muito importante. Existem formas de se preparar e é importante saber o que o entrevistador está buscando, né?
Algumas dicas assim, específicas para a entrevista? Como se vestir, por exemplo?
Essa parte, você pode até perguntar como é que é, você pode descobrir como é que as empresas...
Parar na porta da empresa e ver o pessoal
você
entrando
pode
e saindo.
Vale a pena fazer isso.
Como é que o pessoal está se vestindo.
É isso. Mas existem algumas coisas relativamente... quer dizer, se você vai estar aplicando para ser um advogado ou para ser um contador, uma coisa mais formal, se é uma empresa de criação, né? Então você consegue ter mais informal. Mas é importante realmente ver como as pessoas se vestem.
Conhecer os códigos, né?
Mas mais importante do que isso é você ter a confiança de que você está lá para mostrar aquilo que você pode fazer por eles. De novo, o foco não é em você, mas é o foco no que você pode fazer. Se você mostrar que você consegue resolver o problema que eles têm, já está metade do caminho andado.
Outro problema é as pessoas desconfiam dos currículos, né? Que o cara infla, né? Tudo. Qual é a importância de ser fiel à sua experiência acadêmica e profissional, ser modesto?
Assim, não dá para enfatizar o quanto ser verdadeiro é importante, né? É muito...
Não, eu estou pensando assim, eu já fiz parte, não sei, de 40 painéis de seleção. Sim. Aqui, até para jornalista da redação geral da SBS, para operadores e tudo. E com 250 candidatos que a gente tem que selecionar, assim, como experiência pessoal. Aí você tem aquele currículo maravilhoso, assim, você fez tudo e mais, faço, chega na entrevista... Tudo, mas na hora que começa a trabalhar, não, e não dura, né?
Claro.
Porque tem um estágio probatório e no estágio probatório a pessoa cai fora, né? Então, assim...
Você falou uma coisa importante, quer dizer, conseguir um emprego talvez seja mais fácil do que mantê-lo, você precisa realmente resolver o problema, você precisa dar resultado. Eu acho que não é uma questão de modéstia, é uma questão de você ter clareza de como você pode ajudar. Esse, no programa, o que a gente faz, uma das primeiras etapas é realmente entender o que o mercado precisa e, dentro da sua história, onde você vai fazer realmente a diferença.
E o LinkedIn funciona?
Opa! Nossa!
É um instrumento importante, é uma rede importante.
É muito. O LinkedIn é muito útil, né? Primeiro, como a construção da imagem, né? Então, se você quer se apresentar como um especialista naquilo que você faz, o LinkedIn ele pode ajudar muito a construção dessa imagem, né? Então, nesse aspecto de como você se apresenta é muito bom. Mas, mais do que isso, como uma ferramenta para te colocar em contato com as pessoas que você precisa conhecer no mercado, é fantástico.
E, Luiz Fernando, a sua história, como é que você acabou aqui na Austrália? Como é que você se achou aí do seu trabalho?
Não, eu ajudar as pessoas é o que eu tenho feito desde sempre.
Sim,
né?
Mas por que a Austrália na sua vida?
É o famoso tick all the boxes, né? Ele preenchia todos os requisitos, né? Eu tenho família, eu tenho filhos, eu venho do Brasil.
Você já veio para a Austrália com família?
Eu já vim com uma mulher e um filho de 5 anos. Tenho mais uma menina aqui, a Nina, que deve estar escutando agora, que vai fazer 5 anos agora em novembro. E o Matheus também, dá um tchau para ele.
Mas, e por que a Austrália?
A Austrália porque era um país aberto à imigração, pela qualidade na educação. É um país com saúde, um país com oportunidades de trabalho. Na época, a gente considerava ir para outros lugares do mundo. Nos Estados Unidos, você vai ser sempre um latino, cucaracha, imigrante. Hoje em dia, cada vez mais, né? A Europa, na época, passando por uma crise que até hoje ainda está se recuperando.
E a Austrália, 25 anos com crescimento 25 anos, positivo em todos os trimestres.
Sem recessão. E realmente aberto. São poucos os países de língua inglesa
abertos à imigração.
Então, o Canadá, para nós, muito frio. Além de tudo, ainda sou surfista.
Há quanto tempo na Austrália?
Eu estou há 8 anos na Austrália.
De onde, no Brasil?
Eu sou de São Paulo.
São Paulo.
São Paulo, capital, lá da Vila Madalena.
É. E alguma dica final aí para quem está nos acompanhando?
Eu acho assim... Como mensagem, a primeira coisa a entender é possível fazer. Se você se preparar, né, quer dizer, as oportunidades estão aí. E eu acho que para finalizar é o tempo. O tempo é um fator importante, quer dizer, você não pode perder tempo. Você tem que começar a construir essa rede de contatos é agora. Você tem que começar a se preparar é agora. O tempo é dinheiro, quer dizer, o dinheiro que você está perdendo, um salário de um engenheiro, por exemplo... você estaria numa situação muito melhor do que você está agora. Você consegue ter uma vida melhor, mas precisa se preparar e precisa começar a agir o mais rápido possível.
Eu vou fazer uma pergunta, Luiz Fernando, assim, uma observação empírica. Diga. Eu sou da geração que veio para a Austrália no início dos anos 90, né? Estou aqui há mais de 26 anos de Austrália. E, claro, o nosso grupo de brasileiros do início dos anos 90 não eram muitos assim, né? Todo mundo mais ou menos se conhecia. Mas conversando e os anos passando, a nossa avaliação, assim, era que levava em torno de 10 anos para um profissional que chegasse, digamos assim, já com família, com filhos, já com 10 anos de experiência no Brasil, 8 anos, que chegasse na Austrália, levava 10 anos para que o cara estivesse no emprego no mesmo nível do Brasil, tivesse comprado a sua casa, seu carro, assim, com uma vida... 10 anos para estar estabilizado bem. Pela experiência que a gente via de todo o conjunto, analisando todo mundo ali e por ali. Você acha que é um número, na sua observação empírica também, você acha que concorda ou tem gente aí que se dá bem antes do que isso?
O nosso trabalho principal é acelerar esse processo, né? Quer dizer,
oferecer... pode ser acelerado.
Oferecendo as ferramentas que a gente já sabe que funcionam, as estratégias que a gente já sabe que funcionam, e mais do que isso, garantindo que a pessoa vai fazer tudo o que for necessário. Né? Então, o inglês é fundamental, então o tempo que você vai demorar para desenvolver o seu inglês, realmente, você pode aproveitar para ir se preparando para as outras coisas, mas eu consigo... Comprar uma casa já é uma outra questão.
Não, a nossa avaliação era que tinha que incluir comprar a casa, é óbvio, sonho australiano.
Comprar a casa aí é uma questão de realmente você ter um planejamento financeiro cada vez mais difícil. Comprar uma casa 20 anos atrás era uma coisa, hoje em dia...
Ah, sim, era muito mais fácil, é verdade.
É um desafio até para os australianos, né?
Até para os australianos, jovens casais, ambos profissionais, também com dificuldade, é um problema aí do país, né?
Mas aí o que você tem que pensar, se é isso que você entende como um sucesso e aquilo que você quer alcançar, é você tem que também pensar, ao planejar sua carreira, se... Onde vai ser isso? Se você precisa realmente estar em Sydney ou em Melbourne, ou se você consegue ajudar esse país a crescer em algum outro lugar, por exemplo, um lugar mais barato.
E você daria dicas para pessoas saírem das grandes cidades?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Assim, depende muito do que é que você faz, né? Quer dizer, existem algumas profissões em que os centros são realmente Sydney e Melbourne. Mas as pessoas, elas normalmente me perguntam assim, mas tem muito trabalho lá em Brisbane? Tem mais trabalho em Brisbane?
Eu diria assim, Darwin, Wagga Wagga.
A questão não é só o trabalho, né? Aí a questão é a vida, a qualidade de vida que você tem, que tipo de vida você quer viver. Mas eu, quando as pessoas me perguntam assim, se tem mais trabalho lá ou aqui, eu normalmente respondo, mas quantos trabalhos você precisa? uma vaga para você normalmente vai ter em qualquer lugar. Depende, claro, do que você faz. Mas eu recomendo, eu acho que é uma opção sair das grandes cidades, dependendo da vida que você quer levar.
E Luiz Fernando, eu convido você, depois que terminarmos, se o pessoal entrar aqui para fazer comentários, perguntas, que você aí acompanhe a nossa postagem no Facebook. Agradeço muito a sua disposição de vir aqui hoje, junto com a Lilian, que está, a Lilian Lopes, que organizou, não aparece aqui. Tudo bem, Lilian? Vem aqui, ó, dá um oizinho.
Dá um tchauzinho.
Oi, gente, tudo bem?
O que você faz, Lilian, na empresa?
Bom, eu ajudo, na verdade, eu estou responsável pela parte de marketing para divulgar o programa de Job Search Coaching, né? Então, a gente faz parcerias e a gente recebe o pessoal, e é isso. Então, a gente está aqui também dando esse apoio para
o
Luiz.
E a Lilian organizou a entrevista. É isso, então. Luiz Fernando, muito obrigada, Lilian, por estarem aqui. Um grande abraço e o convite já fica para que no futuro a gente volte a discutir mais.
Eu que agradeço, Beatriz. Muito obrigado e um abraço a todos que estão assistindo.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.